Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Medicina Centrada na Pessoa Transformando o Método Clínico, de Moira Stewart e colaboradores. É uma obra de referência em medicina de família, comunicação clínica e educação em saúde, em sua terceira edição em português. O livro sistematiza o Método Clínico Centrado na Pessoa, MCCP, proposta desenvolvida como alternativa à consulta restrita à identificação de sintomas, diagnóstico e prescrição. Seu propósito não é rejeitar a ciência biomédica, mas situá-la em uma compreensão mais ampla. A condição clínica precisa ser examinada junto da experiência que a pessoa atribui ao adoecimento, seu contexto de vida e de suas preferências. A obra tem caráter conceitual, prático e pedagógico. Explica os componentes do método. Discute a relação profissional-pessoa atendida. Aborda a construção compartilhada de planos de cuidado e estende seus princípios ao ensino e ao trabalho em equipe. Assim, interessa menos como manual de frases prontas e mais como estrutura para qualificar decisões, comunicação e organização do cuidado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da doença mensurável à experiência singular de adoecer. Ponto de partida do MCCP é distinguir a doença tal como definida por categorias clínicas, alterações orgânicas, sintomas, diagnósticos e riscos da experiência de doença vivida pela pessoa. Essa distinção evita dois reducionismos: tratar apenas os exames e ignorar o sentido do sofrimento, ou acolher a narrativa sem investigar rigorosamente os aspectos biomédicos. O método propõe que a consulta explore, ao mesmo tempo, ideias, preocupações, expectativas e repercussões do problema na vida cotidiana. Na prática, isso ajuda a esclarecer por que uma mesma condição pode demandar abordagens diferentes para pessoas diferentes. Um diagnóstico pode ser tecnicamente semelhante, mas suas consequências sobre trabalho, autonomia, vínculos familiares, medo do futuro ou possibilidade de aderir ao tratamento variam amplamente. A escuta, portanto, não é apresentada como ornamento humanizador da consulta. Ela produz informação clinicamente relevante. Ao compreender o que a pessoa pensa que está acontecendo e o que espera do encontro, o profissional reduz desencontros de comunicação e pode reconhecer demandas que não apareceriam em uma anamnese exclusivamente dirigida por sintomas. O livro preserva a importância do raciocínio clínico convencional, porém argumenta que ele se torna incompleto quando deixa de investigar a perspectiva de quem vive o problema. Em segundo lugar, a compreensão da pessoa inteira como requisito para decisões clínicas adequadas. Entender a pessoa como um todo é outro eixo central da obra. O MCCP incorpora à avaliação os aspectos biográficos, emocionais, sociais e culturais que moldam a saúde e a capacidade concreta de realizar um cuidado. Não se trata de transformar toda consulta em investigação ilimitada da vida pessoal, mas de reconhecer quais elementos do contexto interferem na definição do problema e nas alternativas viáveis de manejo. Condições de moradia, trabalho, rede de apoio, responsabilidades familiares, valores culturais e experiências prévias com serviços de saúde podem alterar tanto os riscos quanto os efeitos de uma recomendação. Uma orientação considerada correta em termos abstratos pode ser impraticável ou excessivamente onerosa para determinada pessoa. A perspectiva holística defendida no livro exige, assim, relevância clínica e discernimento. Ampliar o foco não significa acumular dados, mas selecionar informações que permitam individualizar o cuidado. Esse componente também relativiza a ideia de que o profissional controla sozinho os resultados. A saúde não é produzida apenas no consultório, e muitas decisões dependem de recursos, relações e condições fora dele, ao tornar essas condições visíveis. O método favorece planos mais realistas e diminui o risco de atribuir ao paciente uma suposta falta de adesão sem examinar os obstáculos que o próprio plano criou ou ignorou. Em terceiro lugar, o plano de manejo conjunto e a substituição da prescrição unilateral por decisões compartilhadas. O livro apresenta a elaboração conjunta de um plano de manejo como consequência lógica de ouvir a experiência da doença e compreender o contexto da pessoa. Um plano compartilhado não significa que todo conhecimento técnico tenha o mesmo peso que preferências individuais, nem que o profissional abdique de sua responsabilidade. significa tornar claras as opções relevantes, explicar incertezas, benefícios e limites, e negociar objetivos e ações que façam sentido diante da situação concreta. O profissional oferece competência clínica, capacidade de avaliação de risco e conhecimento das alternativas. A pessoa oferece conhecimento sobre sua vida, prioridades, tolerâncias e possibilidades. Essa combinação é particularmente importante em problemas crônicos, mudanças de hábitos, tratamentos prolongados e situações em que há mais de uma escolha aceitável. A participação da pessoa também torna explícitas as divergências que, em um modelo prescritivo, podem permanecer ocultas até se manifestarem como abandono ou uso inadequado do tratamento. O MCCP trata a autonomia de modo relacional. Decisões são construídas por diálogo informado e não por simples transferência de responsabilidade. Além disso, um plano conjunto demanda acompanhamento e possibilidade de revisão, pois preferências, sintomas e circunstâncias podem mudar. A consulta deixa de ser apenas um ponto de entrega de recomendações para tornar-se uma etapa de pactuação, monitoramento e ajuste do cuidado. Em quarto lugar, prevenção e promoção da saúde integradas às demandas imediatas da consulta. Entre os componentes consolidados do MCCP está a incorporação de prevenção e promoção da saúde. A importância desse princípio está em não separar artificialmente o cuidado de um problema atual das oportunidades de reduzir riscos futuros ou fortalecer capacidades de autocuidado. Contudo, o livro não sugere que a consulta seja convertida em uma lista automática de rastreamentos, advertências ou metas comportamentais. A integração precisa considerar prioridades clínicas, disposição da pessoa, tempo disponível e contexto de vida. Uma abordagem centrada na pessoa pergunta quais medidas preventivas são pertinentes naquele momento e como podem ser discutidas sem deslocar a queixa que motivou o encontro. Esse cuidado é decisivo para evitar que recomendações preventivas pareçam moralização ou imposição de estilos de vida. Ao relacionar prevenção às preocupações e aos objetivos da pessoa, o profissional pode torná-la mais compreensível e factível. O tema também amplia a noção de promoção da saúde. Ela não se resume a instruções individuais, pois depende de condições sociais e de apoio para que mudanças sejam sustentáveis. A obra, desse modo, aproxima a prevenção da prática clínica cotidiana sem reduzir o encontro a uma intervenção protocolar. A qualidade do cuidado preventivo passa a depender tanto da evidência disponível quanto da capacidade de dialogar sobre relevância, escolha e viabilidade. Por último, relação clínica, formação de profissionais e trabalho em equipe como dimensões do método. Medicina centrada na pessoa não limita o MCCP à conduta individual do médico durante uma consulta. A obra discute o fortalecimento da relação entre pessoa e profissional, o ensino centrado no educando, a organização do trabalho em equipe e formas de avaliar o método. Essa amplitude é relevante porque uma comunicação respeitosa e isolada dificilmente se sustenta em ambientes de cuidado fragmentados ou em processos formativos baseados apenas na transmissão unilateral de conteúdo. Na relação clínica, confiança, continuidade e comunicação clara criam condições para que a pessoa exponha preocupações, compreenda alternativas e participe das decisões. O vínculo não é um elemento sentimental separado da técnica, ele influencia a qualidade das informações trocadas e a possibilidade de acompanhar planos ao longo do tempo. No ensino, a centralidade do educando convida docentes a tratar alunos e residentes como participantes ativos, articulando supervisão, reflexão e desenvolvimento de habilidades comunicacionais. Já o trabalho em equipe exige coerência entre os profissionais para que o cuidado não se desfaça a cada encaminhamento ou troca de turno. Ao incluir ferramentas e pesquisas de avaliação, o livro também recusa a oposição entre cuidado humano e rigor. A proposta é apresentada como prática que pode ser ensinada, observada e aperfeiçoada, ainda que sua aplicação enfrente limites reais de tempo, carga de trabalho e organização dos serviços. Em conclusão, a obra é especialmente indicada a estudantes de medicina e de outras profissões da saúde, médicos de família, preceptores, docentes e equipes que desejam examinar criticamente a forma como conduzem consultas e organizam o cuidado. Também é útil a profissionais de especialidades que lidam com condições crônicas, decisões complexas ou comunicação de riscos, pois seus princípios não dependem de um único cenário assistencial. Seu principal benefício prático é oferecer uma arquitetura para consulta investigar a dimensão biomédica e a experiência de adoecer, compreender o contexto, negociar condutas, integrar prevenção e cultivar uma relação clínica efetiva. Intelectualmente, o livro ajuda a superar a falsa escolha entre técnica e humanização. A comunicação não aparece como gentileza adicional, mas como parte da produção de informação, da decisão clínica e da qualidade dos resultados. Em comparação com guias breves de entrevista clínica ou livros que defendem empatia de forma genérica, medicina centrada na pessoa se destaca por articular fundamentos. Componentes operacionais, ensino, avaliação e trabalho em equipe. Não promete eliminar as restrições de consultas curtas, serviços sobrecarregados ou desigualdades sociais. Ao contrário, permite enxergar como esses fatores condicionam a prática e por que o cuidado centrado na pessoa requer tanto habilidade individual quanto mudanças organizacionais. Combinação de método estruturado. Perspectiva holística e compromisso com evidências explica sua posição duradoura como referência na formação e na prática clínica centrada na pessoa. Se você quiser apoiar a Moira Stewart, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!